Esquinas.
E hoje a gente fala sobre um trabalho muito bacana, muito importante, que merece ser divulgado e principalmente atualizado também. A gente teve, infelizmente, no último dia 1º de maio, uma tragédia aqui na cidade de São Paulo, o desabamento de um prédio no Largo do Paissandu, que realmente movimentou e ainda movimenta muito as pessoas, não só no nosso país, eu acho que internacionalmente esse caso teve uma projeção muito intensa. Inclusive, até como uma atualização, né, o Corpo de Bombeiros localizou na manhã de hoje novos restos mortais em meio aos escombros do desabamento desse prédio lá no centro de São Paulo. E realmente há muita coisa para ser feita ainda na região e muitos estudos, muitas pesquisas para tentar entender de onde é que a gente teve esse desabamento. Eu, Gilson Sino, com Otávio Rodrigues, a gente recebe hoje três repórteres que fizeram um trabalho muito bacana e é um momento que a gente tem aqui na nossa Rádio Gazeta AM para falar sobre esse assunto. A gente recebe aqui nos estúdios a Marina Lourenço, o Saulo Taffarello e também o Gustavo Ramos, que tem assunto, né? Tem uma atualização sobre esse assunto para falar com a gente, um outro olhar, né, Otávio?
Exatamente, né? É uma tentativa de humanizar aquelas pessoas que foram vítimas desse desabamento. E hoje eles vão contar duas histórias aqui pra gente: a história da Ângela e do Davi. Histórias que estão no site da revista Esquinas, né, pra você ler, e também com as fotografias do Super Saulo, né?
E eles estão com a gente aqui na rádio. Tudo bem? Como é que vocês estão? Obrigado pela participação, viu?
Obrigado vocês aqui.
Oi, gente. Obrigado.
Obrigado, gente.
Valeu. Bom, é um trabalho difícil, né, de dar voz a essas pessoas de uma forma que elas, no momento que elas vivem, na verdade, que é muito delicado. Como é que foi esse trabalho de vocês?
Nossa, para mim foi uma experiência muito diferente, assim, de tudo que eu já tinha passado. Fez eu refletir bastante sobre diversas questões. Eu acho que é um momento muito triste, mas também é um momento para gerar reflexão, né?
Com certeza, né? Até porque desse assunto, desse terrível acidente, surgiram vários outros assuntos, né? Que vão mais para, como posso dizer assim, para o macro, né, para aquilo que é grande, para aquilo que não é restrito, né, como por exemplo as ocupações e todo esse lance de
a fiscalização também,
fiscalização, de prédios, exato, sim, né, prédios abandonados,
debates políticos,
com certeza, né? Levantou vários debates aí,
vários comentários acalorados nas redes sociais também,
com certeza,
movimentou demais, né? E são questionamentos que eu acho que são naturais depois de um acidente como esse, de uma tragédia como essa, que surgem, e é claro que devem render um bom desenrolar, porque a gente sabe que muita coisa precisa ser explicada nesse sentido. Agora, quando a gente fala da vida dessas duas pessoas, assim como várias outras que estão por lá, é um assunto muito delicado. Como é que foi essa abordagem de vocês?
Olha, é uma coisa bem difícil, assim, né, chegar, porque muitas pessoas estavam lá fragilizadas, tipo, elas não queriam dar entrevistas. Então, assim, tinha que ter todo um cuidado, um preparo para chegar, conversar, explicar a nossa abordagem, o que a gente queria falar, o que a gente não queria falar, né, porque, infelizmente, acaba rolando também muito sensacionalismo, né, e aproveitamento, assim, da situação.
Eu acho que o importante foi que sempre que a gente chegava para conversar com alguém, a gente sempre foi muito franco no nosso trabalho, que a gente estava procurando. Porque eu acho que o principal foco dessa reportagem que a gente fez, dessas histórias que a gente pegou, foi que a gente estava pensando em não, nesse momento, assim, muito que as pessoas estão muito sensíveis, tudo, a gente não está procurando nenhum culpado. Então, a gente foi ver mesmo focando nas pessoas, assim, no que elas estavam, como elas estavam lidando, da onde que elas vieram.
Por que elas estavam lá, né?
E a gente estava procurando isso, e não culpar alguém ou qual é o problema. Porque agora tem muita gente que está procurando qual é o culpado ou quais são as circunstâncias relacionadas ao incêndio, ao acidente, mas ninguém está olhando para as pessoas que estavam ali.
Com certeza.
Ou para onde que elas vão, para como que elas vão lidar, como elas vão levar a vida agora, então...
Foi um trabalho bastante minucioso e, como a Marina falou também, exige uma abordagem correta. A gente não pode chegar apenas, né, abordando as pessoas, a gente precisa entender o lado delas também. E eu acho que puxa mais essa linha mesmo. Eu acho que a Marina deu uma boa abordada nisso.
Inclusive, a gente tem até o depoimento da Ângela, né? Que
é a primeira história, né?
Que é a primeira história. A gente ouve agora esse depoimento da Ângela, que fala um pouco sobre esse momento.
Chegamos lá, era água, luz, taxa de condomínio, a prestação do imóvel, tivemos que voltar para a rua de novo. Então a gente parou de acreditar muito em conversas de pessoas e resolvemos vir para cá. viemos para cá, a gente teve uma oportunidade de vida melhor, entendeu? Conseguimos construir nosso barraquinho, conseguir nossos móveis, sabe? Ter uma casinha mais arrumadinha, um quarto com nossos filhos, uma televisãozinha para assistir melhor, uma condição de vida melhor, entendeu?
É realmente uma condição de vida. Eu acho que isso que as pessoas buscam, no final das contas, é viver bem, né? Eu acho que é isso que a gente deveria ter como um direito assegurado pelos governantes, enfim, pela política de modo geral, que a gente consiga viver bem, né? Acho que é um desafio daqui
pra frente. Com certeza, com certeza, né? Essa é a primeira história da Ângela, e uma história bastante tocante, né? E chocante também.
Exato.
E quem escreveu sobre ela foi o Gustavo, exato.
Boa, bacana. Agora, a gente também tem um outro lado aí nessa história, né? Na verdade, mais uma pessoa que vocês conversaram. É o Davi, é isso?
A gente conversou com o Antônio Davi, ele tem 76 anos. E a história de vida dele é uma história bem chocante, porque é cheia de altos e baixos. Ele fala que ele era de uma família de classe alta. Ele chegou a fazer cursar um ano e meio de jornalismo na Casper Libero.
Olha só.
E, meu, ele começou a perder dinheiro, foi perdendo. Meu Deus. Aí ele acabou tendo que morar na rua durante um tempo. E aí agora ele faz parte de ocupações e fazia parte dessa ocupação no Paysandu.
Meu Deus do céu, olha como é que a vida vai mudando ao longo dos anos que vão passando e das épocas. Olha, são duas histórias muito importantes, muito tocantes também, né, Otávio? E que a gente tem que falar e dar esse espaço, né?
Com certeza, né? Mais uma vez falando aqui sobre a história da Ângela, né? Ela também teve uma situação parecida de se meter em maus bocados aí e caindo e piorando de vida e se encontrou na ocupação, né, Gustavo?
Sim, ela é aqui de São Paulo mesmo e, tipo, a história dela é sempre muito trágica. Se pensar, porque com 19 anos ela já perdeu o pai e ficou sozinha aqui em São Paulo. Teve que levar a vida catando latinhas, assim. Ela trabalhava como carroceira, né? Um carroça. E foi onde ela encontrou o marido dela. Ela tinha 4 filhos para cuidar. Ainda tem. 2 estavam machucados depois do acidente, inclusive. E ela ainda agora, mesmo depois de tudo isso, a gente percebe que ela, sabe, ela tem muita força, porque ela tá levando o filho todos os dias para a creche, que é lá na Avenida Brigadeiro Antônio Luiz. Luiz Antônio?
Brigadeiro Luiz Antônio, exato.
E ela trabalha ainda, então, mesmo depois de todas as circunstâncias, tudo, ela ainda está continuando com força.
Engarra, né? Para isso.
A gente pode perceber nesses dois relatos que tem muita reviravolta na vida dessas pessoas.
Sim.
E a gente captou esses dois relatos que sustentam nossa reportagem. Mas imagina a história de vida de todas aquelas pessoas que estão ali, de todas as pessoas que estão em ocupações, em situações bem complicadas, Brasil afora. E é cheio de reviravolta. E uma coisa que a gente percebeu, tanto com a Ângela, quanto o Davi, quanto outros que chegavam para falar com a gente, né? Eu estava com a câmera na mão, então o pessoal chegava e falava: para onde vai essa reportagem? O que você quer fazer? A gente que também quer aparecer. As pessoas precisam ser ouvidas, as pessoas precisam de uma atenção. Então, tiveram várias pessoas que vieram e agradeceram pela gente estar ali escutando aquelas pessoas, sabe, escutando as pessoas ali, dando pelo menos não um acalento físico, mas sim emocional. Então, eu acho que isso é muito importante. O jornalismo abre portas para a gente fazer isso também.
Eu até complemento com a questão de que é uma das tarefas do jornalismo dar voz a essas pessoas, né?
Exatamente.
E dar voz a histórias que precisam ser contadas. E eu acho que quando elas são contadas, elas tentam e conseguem mudar muitas coisas, né?
E ficam muitas vezes invisibilizadas.
Exatamente,
também,
né? São pessoas que a gente, que passam pela nossa vida, a gente nem sabe, né?
É.
Então, todo esse trabalho que você curte e acompanha e se informa e se emociona também é lá no site da Revista Esquinas, o revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Uma reportagem linda com imagens para você entender um pouco mais sobre essa abordagem da Marina Lourenço, do Saulo Tafarello e também do Gustavo Ramos, todos os alunos da Faculdade Casper Libero do curso de jornalismo, e que merece parabéns.
Exato.
Antes de mais nada.
Muito obrigado.
Que vocês continuem
muito
levando esse fórum,
esse
faro jornalístico de vocês para levar e contar histórias novas também.
Obrigado.
Foi um exemplo claro do sujar os sapatos que a gente aprendeu.
Exatamente. Perfeito. Revistaesquinas.casperlibero.edu.br. Checa lá, tá muito legal. Rádio 890.